Como anunciamos, estamos recebendo o prefeito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker, acompanhado aqui da secretária Jéssica Mello, também nos visitando, para fazermos uma avaliação aí de 2025, ano que já está chegando ao seu final. O prefeito Frederico esteve também este ano à frente da Muxer. A partir do ano que vem tem um novo desafio pela frente, que é a presidência aí do Condesus, uma série de atividades. Mas, claro, não é, prefeito, chegando ao final de um ano que foi de, por que não dizer, de aprendizado, de início, de recomeço, mas que, como nós estávamos falando aqui fora do ar, entrega muitos resultados aí para a comunidade de Bom Jesus. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia à direção e funcionários da Rádio Esmeralda, né, a todos os ouvintes e quem nos assiste ou vai nos assistir depois pelas mídias, né? Um ano realmente de muito desafio, né? De muita entrega e resultado, mas muito, muito trabalho. E a gente vai procurar falar um pouquinho dessa história de 2025 em Bom Jesus e também na região.
Sim.
E eu já tive uma experiência nessas duas situações, né? Há anos atrás fui presidente da Muxer, fui coordenador do Condesus, presidente coordenador, prefeito também em Bom Jesus, retornei agora à condição de prefeito neste mandato, conciliando no primeiro ano 2025 a presidência da Muxer, uma instituição importante da região, uma associação de municípios da nossa região com viés político na questão da integração regional, dos contatos com órgãos estaduais, órgãos federais, sempre na busca de acompanhamento daquilo que nos impacta como município e como região, a gente procurando estar participativo na questão de entender o mecanismo de trabalho de Estado e União, que, como eu disse, afeta diretamente os municípios. Então nós temos que estar atento nas legislações que vêm sendo modificadas, que vêm sendo atualizadas, na arrecadação de recurso, nas demandas existentes, nos convênios existentes, nas necessidades que vão surgindo, porque eu percebi também nesse meu retorno ao meio político o aumento das necessidades e das demandas. Então, óbvio que aí você precisa de um orçamento maior, de um financeiro maior, de uma equipe de trabalho maior, de uma entrega maior de serviço, né, que cada vez mais a população também está precisando e necessitada de mais e ampliações de políticas públicas. E fizemos uma boa integração dos prefeitos da região a nível de Amuxer. Estamos bem integrados, entendendo a importância de trabalharmos em região, porque cada um, é óbvio que tem suas peculiaridades nos municípios, cada um tem seus projetos, seus desejos, suas ações, seus sonhos isolados, mas também em conjunto. E eu entendo que os gestores da região entenderam que quando a gente trabalha em conjunto, os resultados são mais promissores, prósperos, né, trazem um resultado melhor, seja na questão de diversas áreas. Vamos pegar aí na área da saúde, né, onde a gente de repente consegue fomentar melhor locais onde atende a nossa população, direcionamento de mais recurso, o atendimento de mais especialidades, diminuição de filas, seja em cirurgias e exames. Nós temos outra área muito importante também, que é o turismo, que evoluiu muito no meu ver esse ano. Bom Jesus evoluiu bastante, a região evoluiu. Nós temos um dado importante aqui da região, que muitos municípios dos Campos de Cima da Serra retornaram ao mapa turístico brasileiro. Isso é importante porque você abre caminho para a captação de recurso, você tem um olhar importante de outros órgãos e de regiões e também do Estado e da União para a nossa região. Isso demonstra que os gestores dessa pasta e os prefeitos também entendem como importante a área do turismo e diversas outras áreas, né? De infraestrutura, de educação, de saúde, como eu falei, de cultura, do turismo, como também falei, assistência social, que permanentemente nós temos que ter também políticas públicas para atender aquela população mais vulnerável, e é algo que vem, na minha visão, também ampliando cada vez mais a necessidade de os municípios entregarem ainda mais, né, políticas públicas nessas áreas. E conjunto a isso, a gente tem que criar oportunidades também, né, de renda, de emprego para as comunidades. E lá em Bom Jesus nós fizemos um grande trabalho que foi visível e receptivo também para as forças vivas da área privada. Ou seja, essa parceria público-privada. Nós percebemos que o comércio hoje entende que o governo municipal dá uma boa entrega de resultado, né? Nós temos produtores rurais, empresários médios, pequenos ou grandes, nós temos a população entendendo também a nossa entrega de trabalho. Isso faz com que as pessoas invistam mais nos seus próprios negócios, se abre as portas para novos empreendimentos no nosso município. Nós temos ações regionais que acabam impactando em resultados de uma projeção de aumento de fluxo de pessoas, de veículos aqui na nossa região, de empreendimentos na nossa região. Nós temos um exemplo disso, a BR-285, que graças a Deus agora está pelos finalmente, né?
Cada ano que passa
Serra da Rocinha,
é um a menos
parte
que a gente aguarda, né?
Do Rio Grande do Sul, é algo que a gente vem batalhando aí há décadas, né? Eu me lembro lá em 2013, né? Quando assumi a primeira vez de prefeito, eu fui numa mobilização no Timbé do Sul, que tinha lá acho que em torno de 1.000 pessoas, entre forças da região, políticos, tinha gente do Estado, dos dois estados, da União, tratando sobre esse assunto. E aí já se passaram de 12 para 13 anos e estamos nessa luta ainda. Então, algumas coisas na nossa região, elas acontecem num passo mais lento. E isso é algo que a gente já discutiu no conjunto aqui dos gestores da região, e a gente precisa encontrar um caminho para ter uma maior celeridade em alguns resultados em que a gente depende de ações ou parceria do Estado e da União para com a nossa região, que precisa um olhar mais atento. Mas como eu disse, né, falando de região e aqui agora especificamente de Bom Jesus, nós fizemos um ano de muito resultado, de muita entrega, muitas obras iniciadas, algumas já finalizadas, outras em andamento, obras que iniciaremos em 2026, políticas públicas ampliadas, melhoradas, organização da casa nos primeiros 60 dias de 2025, que foi um trabalho árduo, difícil, mas que a nossa entrega teve uma resposta rápida de atualização de sistema, atualização de prestação de contas, regularização de convênios, de contratos. Então, todo esse monitoramento e deixar uma condição administrativa para que os secretários pudessem iniciar um bom trabalho, a gente fez ali nos primeiros 60, 90 dias e a partir dali, os resultados já começaram a aparecer para a nossa comunidade, mas claro que também tem uma situação, né? Quando você entrega um bom trabalho, quando você mostra que é possível, quando você começa a fazer as coisas, as exigências aumentam, como se a régua subisse, né? Então a população hoje ela acredita, né, no meu ver, no governo, isso a gente fala entre os secretários. E aí é óbvio que as demandas aumentaram, porque as pessoas sabem que chegando aos secretários, chegando a mim, a vice-prefeita Manu, aos nossos trabalhadores, entende que nós somos receptivos, nós entendemos aquela demanda, nós tentamos achar os caminhos e levar a solução. É óbvio que às vezes não é instantâneo. E também percebi nesse meu retorno que as pessoas estão meio que sem paciência com algumas coisas do poder público. E aí a gente tem que ter essa habilidade no conversar e mostrar tudo aquilo que está sendo feito, aquilo que se projeta ser feito e que a gente entende a demanda das pessoas e procura resolver. Porém, às vezes a gente não tem aquela capacidade e celeridade de resolver tudo ao mesmo tempo. Então, de uma forma escalonada, a gente está conseguindo fazer essa resolutividade. Temos uma boa projeção de ano para 2026 na cidade de Bom Jesus e no município de Bom Jesus, e acredito que na região também, que finalizo o mandato da Muxera e inicio do Condesus, que é um consórcio também, né, muito importante aqui na nossa região, que a gente entende também de ampliar agora a questão de captação de recursos a nível regional, né, em nome do consórcio, para que a gente possa realizar algumas políticas públicas, não isoladamente nos municípios, mas possa fazer a nível regional.
É que a gente entende, pelo que se conversa com as demais lideranças dos outros municípios, que o senhor citou 2013, quando esteve pela primeira vez, também esteve lá na Muxer. A dificuldade que se tem hoje é com o encolhimento dos orçamentos dos municípios e a questão recursos próprios para investimento. Nesse sentido, esta conversa que se faz aí com os demais, através do consórcio, através da Muxer, é sempre pedindo recursos, prefeito? Infelizmente, é essa a tônica dos diálogos?
Sim, essa é uma das tônicas, né? E eu acredito que continuará sendo, né? Porque no Brasil, eu já falei algumas vezes sobre isso, e continua sendo uma centralização de recursos e poder a nível federal. Então, para as pessoas terem uma noção, de 100% daquilo que o Brasil tem do PIB, de arrecadação de recurso, para depois você ter a distribuição entre estados e municípios, quase que 60% disso fica na União. Ou seja, então as grandes políticas públicas saem da União e às vezes você tem que aderir àquele programa, realizar aquele convênio, se ajustar, então você recebe uma parte do recurso, depois você tem que complementar com recurso próprio, quase sempre é assim, que eu sempre falo para os colegas que iniciam, né? Que às vezes a gente tem uma grande expectativa, a gente recebe várias sugestões, indicações e propostas e você não pode abraçar de imediato, você tem que analisar a situação, porque uma coisa é você receber um recurso por uma infraestrutura. Outra coisa é o custeio mensal, né? Então vamos supor, você vem aqui, um vacaria recebe aí um valor X para construir um prédio para atender tal política pública. Muito bem, veio aquele recurso, você construiu o prédio, mas e depois o custeio? Funcionários que vão trabalhar ali, material de expediente, toda a condição de trabalho daquela área, a receptividade que vai ter da população dentro daquela política pública, quem vai custear e manter aquilo ali? Ou seja, é um valor que você está agregando a mais no dia a dia do teu orçamento do município. Então, de tudo aquilo que a gente já tem, que são inúmeras necessidades, né, nós temos as questões constitucionais obrigatórias. Educação, 25%, saúde, 15%, que os municípios sempre entregam mais. Saúde, quase 30%, educação, quase 30%, e saúde, quase 20%. Aí já se vai a metade do orçamento. 50%. O demais você tem que utilizar na agricultura, nas obras, na assistência social, no turismo, na cultura, meio ambiente, ou seja, diversas outras áreas. O administrativo, né, o folha de pagamento para todos os trabalhadores do município que estão ali dia a dia, cada um na sua rotina, cada um na sua respectiva secretaria, mas entregando um trabalho para a comunidade. E isso realmente se ampliou. Realmente as demandas elas cresceram, né? E eu posso dizer isso vivendo isso, porque eu estive numa gestão há mais de uma década atrás, na primeira, retorno e percebi que as demandas aumentaram, que as necessidades da população aumentaram, que a cobrança aumentou. É óbvio que o financeiro e o orçamento aumentou, mas eu percebo que nós não temos ainda uma capacidade de recurso próprio de resolver tudo aquilo que são as necessidades do município. Nós ainda dependemos de uma parceria do Estado e da União. E se a União fica com quase 60%, o Estado, os estados do Brasil ficam ali em torno de 25%. De 25%. E os municípios do Brasil, que são mais de 5 mil municípios, eles não ficam nem com 20% desse chamado bolo tributário, que é a divisão dos recursos do país. Por isso que se usa aquela frase mais conhecida, popular ou meio chula, de pires na mão. Por que os prefeitos, vereadores ou políticos das cidades, às vezes vão a Brasília com o pires na mão? É porque você vai nos ministérios, você vai nos gabinetes, você vai lá pedir recursos. E esses são os chamados recursos extra-orçamentários, que às vezes é o que nos dá um fôlego, uma condição de fazer algo mais, pavimentar uma quadra a mais no município, construir algumas unidades habitacionais, né, ampliar trabalhos na área da saúde, fazer a questão de ampliar algum ou realizar algum evento durante o ano no município, que é muito importante também. Porque nós temos áreas prioritárias, mas temos outros que não podemos deixar de atender, que é a cultura, que é o lazer, que é o esporte também, importantíssimo, né? O esporte cada vez mais na vida das pessoas. Então é mais uma área que a gente tem que ter uma atenção especial. Por exemplo, Bom Jesus ampliou muitas modalidades de esporte, muitos campeonatos, ou seja, mais uma secretaria nossa que deu um grande resultado para a comunidade. Então a gente evoluiu muito, pretende evoluir mais, mas temos a humildade e a consciência de que ainda falta bastante para a gente fazer.
Bom, prefeito, nós falamos muito em recursos, captação de recursos. Nós aqui em Vacaria estamos com uma polêmica da questão do empréstimo que deverá ser votado pela Câmara, mas não se sabe ainda se será aprovado ou não. A relação da administração de Bom Jesus com o Legislativo, como é que se dá esse diálogo? E Bom Jesus teve que recorrer também a financiamentos para poder efetivar essas políticas aí que o senhor também citou?
Olha, Leonardo, os financiamentos são importantes e necessários, né? Porque, como eu disse, às vezes é aquele extra orçamentário que dá condição de você fazer um algo mais para a população, para a comunidade. E que você consegue, às vezes, melhorar a infraestrutura do município, embelezar o município, tornar ele mais atrativo, melhorar as políticas públicas existentes. Porque você vem, às vezes, com um orçamento ali muito ajustado com aquele gasto programado naquele ano. Se você não consegue captar muitos recursos extras, ou às vezes se socorrer do financiamento, você tem dificuldade de fazer mais obras de infraestrutura, que é importantíssimo para a evolução da cidade, dos bairros, dos distritos no interior do município. Lá em Bom Jesus, infelizmente, nós não temos a parceria do Legislativo, né? Lá a maioria é oposição, e acaba sendo uma oposição destrutiva. É uma oposição que não tem a consciência de que aquilo que eles fazem contra, eles não fazem contra o prefeito. Não é contra mim, é contra a comunidade. Você tem o direito de ter uma ideologia diferente, você tem o direito de entender que aquele projeto talvez não seja adequado, precisa de algum ajuste, você pode entender que algumas políticas públicas sejam mais importantes que a outra, mas você tem que respeitar a autonomia dos poderes. Então, se hoje há um prefeito eleito, um grupo que está trabalhando entende de fazer certas políticas públicas com um aval democrático, se você pensa na tua cidade, você deve ser parceiro do executivo e fazer a fiscalização que deve ser feita, como tem o Tribunal de Contas, como tem o Ministério Público, como tem a Câmara de Vereadores, devem fazer a análise dos projetos de lei, fazer ali o trâmite para votação, fazer a análise daquilo que está sendo investido no município, óbvio, mas não trancar, travar, como lá criar situações para que o município não desenvolva, e mesmo assim nós avançamos. Então nós trabalhamos o executivo, meio que isoladamente, entregando muito bom resultado para a comunidade. Poderíamos fazer mais? Claro que se você tem parceria, você pode fazer mais. Isso não tem a menor dúvida. Mas hoje nós temos a bancada do Progressistas lá, que é a base do governo, com 4 vereadores, né? E a oposição com 5, e que eu espero que em 2026, né, eles abram um pouco mais a mente aí, que o nosso senhor possa iluminar aquelas cabecinhas e eles possam entender que de colaborar com o município, e a contrariedade a mim não prejudica a mim. Eles têm que entender que no futuro também se colhe aquilo que você planta. Então, algum ato que você faz hoje, você vai colher lá na frente, positivo ou negativamente. E outra coisa, os cargos são transitórios. Você está num cargo hoje, amanhã você pode estar no outro cargo, daqui a pouco você não está mais em cargo nenhum, mas você vai deixar ali, entregar o teu trabalho, o teu suor, deixar o teu legado e mostrar como que você se direcionou a trabalhar para o público, a melhorar a sua cidade, permanece. A instituição que você representa naquele momento. Se ali você pensou só contrariamente a um grupo, porque você é contra aquele grupo e você deixou de lado a comunidade... Eu não penso assim, porque tem gente que pensa da seguinte forma, Leonardo. Ah, não, se não é meu grupo que está ali, eu sou contra. Se é meu grupo, eu sou a favor. Então é uma hipocrisia. As pessoas não têm uma linha reta de atuação. Ah, eu voto contra esse ano, ano que vem eu voto a favor. Não, acho que você tem que ter uma linha de atuação e pensar no conjunto, pensar no município. Faça a fiscalização, faça a crítica, isso é positivo, mas construtiva. Não destrutiva ou negativa simplesmente por você ser contra. Tente contribuir, né? Se você está numa função pública, tente exercer essa função no sentido de contribuir com a sociedade, de contribuir com a comunidade. Faça, obviamente, as leituras, os filtros, se está dentro da legalidade, se realmente isso é o melhor para a sua cidade. Mas faça num sentido de pensar pelo bem comum e não pensar apenas em um grupo reduzido. Né? Pensar no grupo reduzido apenas em benefício daqueles e em prejuízo dos outros. Porque às vezes é o seguinte, né? Às vezes você não quer que alguém faça para aquilo lá não aparecer naquele momento, porque você gostaria de ter feito. Mas lá em Bom Jesus, para nós não ter nada de muito negativo aqui, apenas ações, falas e pensamento positivo, teve um grupo que teve oportunidade de fazer e não fez. Foi um desastre administrativo. Fazer o quê? Eu não tenho culpa disso. As oportunidades chegam para todo mundo. Aí alguns aproveitam e outros não. Mas superado isso, nós estamos em um outro momento. Hoje nós estamos com um grupo político lá focado, dando resultado para o município, tendo a humildade para saber o que precisa melhorar. e querendo fazer cada vez mais e achando esses caminhos. E aí nós precisamos de parceria, com certeza. E eu espero também que a nossa comunidade entenda isso e nos ajude a clarear a mente de algumas pessoas para que a gente possa, unidos, fazer muito mais para Bom Jesus e que Bom Jesus possa progredir mais rápido ainda do que aconteceu agora no ano de 2025.
Muito bem, prefeito. Quero agradecer aí pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer aí pela parceria que construímos ao longo deste ano, que possamos em 2026 realizar muitos e muitos mais projetos, desejando já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí a toda a comunidade Bom Jesus.
Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez a Rádio Esmeralda, inclusive, né, fez para nós um grande trabalho também no nosso evento, Festa da Gila e do Queijo Artesanal Serrano, que teremos novamente em 2026, e um grande evento que queremos, a parceria novamente da Rádio Esmeralda, entre outros, né, e dizer que nós continuamos muito focados, acreditando muito em Bom Jesus e na região, e que na condição de prefeito de Bom Jesus e assumindo agora em 2026 o Condesus, vou me dedicar muito para que a gente consiga ampliar nosso trabalho, captar mais recursos, estar mais unido regionalmente para que as conquistas venham mais ainda em 2026 e desejar a todo mundo que está nos escutando um feliz, abençoado Natal, que Deus ilumine e abençoe a todos e um ano de 2026 muito próspero, de ótimas colheitas, tudo de bom para nós.
Para todos nós, com certeza. Obrigado também à secretária Jéssica, que esteve aqui acompanhando o prefeito Frederico, que foi o nosso convidado nesta manhã de terça-feira.